Podem se assentar? Vocês já ficaram bastante em pé já. Merece um. 2 Samuel. Fica depois de 1 Samuel. Vocês viram que eu estou engraçado hoje, né? Já tarde eu fui fazer um casamento junto com o pai do noivo, pastor lá de Ariquemes. Casou o filho dele, o Jessé, com a membro aqui da igreja, a Stephanie. Serviu durante, acho que mais de 2 anos, na comunicação, como voluntária. E teve um momento da cerimônia que o pai do noivo estava fazendo a parte ali. E ele falou assim, ó, fecha os teus olhos e lembra da primeira vez que você encontrou a sua namorada, né, que se tornou a sua noiva, ou que você está namorando. Aí eu fechei o olho e comecei a pensar no Yang, porque foi no Yang que esse casal se conheceu. Foi no Yang que tudo começou aqui. E eles hoje casaram e ela está indo para Ariquemes, em Rondônia, se não me engano, né? Para servir ao lado do seu esposo, pastor Edivaldo, né? O nome dele. O filho dele, Jessé. Todas as vezes que vieram em Maringá, ele veio no Yang. E agora a Esther, casada com filho de pastor, e que provavelmente daqui a uns dias vai estar também pastoreando um rebanho lá do outro lado. E aí o pastor falou assim, pastor Jaquenilson, ele chamou de pastor Jack, né? Fala, Jack, libera essa semente. Libera essa semente para nós, porque Deus vai te dar uma colheita. Aí eu comecei pensando assim, né? Mas não é fácil, né? Mas por outro lado eu fiquei muito feliz, porque a Bíblia diz que sabedoria justificada pelas suas filhas. A Bíblia diz, e pelos frutos o conhecereis. Se tudo que nós fazemos aqui for para a glória humana, só para diversão, entretenimento, vai ficar aqui no chão, aqui, ó. Mas o que nós temos feito em termos de Maringá, for algo que nasceu no coração de Deus, então não subestime isso. Não trate isso como se fosse algo comum, porque não é. Quando eu estava diante de um casal, diante da Esté, diante do Jessé, eu pude entender quão importante isso aqui é. Talvez você entrou solteiro aqui hoje, vai sair já com a sua futura esposa, porque isso aconteceu na vida da Esté, aconteceu isso na vida do Jessé, e provavelmente tem acontecido na vida de muitas outras pessoas. Eu estou muito feliz com Deus, muito, muito feliz com Deus. Porque esse tipo de coisa renova a nossa fé e a nossa força. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, grava esse nome aí, diga Mical. Mical. Não é Mial não, tá? É Mical. Filha de Saul estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando, saltando, dançando diante do Senhor. E desprezou, diga comigo, desprezou-o no seu coração. Amém? Mical, primeira esposa de Davi, na realidade, quando ele matou Golias, havia uma promessa: isenção de imposto, acesso ao tesouro do rei e casar com a filha do rei. Só que Saul, a filha que ele prometeu, ele deu em casamento para uma outra pessoa. E aí então ele deu Mical para ser esposa de Davi. Então, na realidade, Saul deu uma mudada na proposta, né? E deu uma outra filha para casar com Davi. Só que essa moça, ela começou muito bem. Ela estava apaixonada por Davi, feliz da vida por ter casado com Davi. E na noite em que ela casou, Saul já pretendia matar Davi. E Mical, ela denunciou o pai dela para Davi, dizendo, olha Davi, meu pai está vindo aí para matar você. Então é melhor que você fuja. E na verdade ela colocou uma serva, né, tipo uma secretária para ficar deitada do lado dela, se fazendo de Davi, e Saul matou essa mulher, porque na verdade ele queria matar Davi. Davi sumiu, né? Fugiu para Nob, lá onde tinha os sacerdotes Abimeleque, os descendentes da casa de Eli. Nesse momento que ele entra lá, está com fome, come o pão da preposição, pega a espada de Golias que estava lá, e aí então ele começa uma fuga que durou mais de 10 anos, bem mais. E essa fuga era como que se um caçador caçando um coelho, tentando acertar uma flecha nele. Davi fugiu, 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 até um dia que no monte Giboá, ou Gibeá, Saul tombou ele e o seu filho, Jonatas. Obviamente que o governo seria de Davi, mas ainda havia um filho. Esse filho, ele ficou em Jerusalém, junto com as 10 tribos, e Davi começou a governar em Hebrom com 2 tribos. Lá na frente, ele começa a governar as 12 tribos. Ele intenta trazer a arca para Jerusalém. Todo mundo conhece a história. Ele consulta os seus generais, coloca a arca num carro de boi, faz um cortejo, e aí então a arca vai levando no carro de boi a arca. Os bois passam numa espécie de um buraco, tropeçam, né? A arca mexe, Uza coloca a mão, morre fulminantemente, cai duro no chão morto. Davi fica muito assim abalado com tudo isso que aconteceu. Ele manda a arca em Kiriat Jearim, que fica na casa de Obed em Edom. A arca fica lá durante 3 meses, e então ele consulta os sacerdotes. Primeira vez ele consultou os generais, os comandantes. Da segunda vez ele fez a coisa da forma correta, e ele consultou os sacerdotes. Os sacerdotes disse: olha, Davi, existe um protocolo, como deve se carregar a arca? A arca deve ser carregada através de um varão que vai do lado da arca, passado pelas 2 argolas. Esses 2 varões que vão do lado da arca têm que ser colocados no ombro dos sacerdotes. Os sacerdotes vão carregando, e cada 7 passos que eles dão, acontece um sacrifício. Kiriat Jearim fica mais ou menos 15 quilômetros longe de Jerusalém. Imagina, 15 quilômetros, o camarada dá 7 passos e sacrificar, 7 passos e sacrificar. Mas é o protocolo, diga comigo, é o protocolo. Quem quer atrair a graça, quem quer atrair a presença de Deus, tem um protocolo. Deus não mudou nessas questões. Existe um protocolo. E aí então, quando a arca vai chegando na entrada de Jerusalém, Davi está tão efusivo, tão feliz, tão alegre, que ele tira a roupa, coloca um efode, né, tipo um calçãozão de tecido, e a arca vai entrando e Davi vai dançando e vai passando pelas ruas de Jerusalém. Quando ele vai dançando na frente da arca, Mical, nesse momento, já foi dado em casamento para um outro homem. O Saul, quando Davi fugiu, pegou a filha de volta e deu em casamento para outro homem. Mical já não é mais casada, né? Apesar de ser esposa e ter sido dada por Saul como esposa de Davi, ela não é mais a esposa de Davi agora. Ela foi dada como esposa de um outro homem. E ela mora em Jerusalém. E ela está ali da casa dela, provavelmente um andar de cima. Davi passando com o cortejo, dançando, saltitando, se alegrando com a presença diante da arca. E ela começou a olhar aquela cena, apesar que a Bíblia narra que ele estava dançando diante do Senhor. A Bíblia diz que ela desprezou. Ela desprezou a Davi. E ela ficou olhando e desprezando. E Davi, obviamente, foi tocando o cortejo, levando a arca mais para dentro de Jerusalém. E Mical ficou para trás ali, ela, né, as suas mágoas, os seus ressentimentos, ficou ali com o seu olhar de deboche e de desprezo. Ok? Até aí tudo bem? Porém, isso teve consequências. A primeira consequência na vida de Mical, por ela ter desprezado, tratado de forma leviana aquilo que Deus havia abençoado e que estava agradando o coração de Deus, foi: ela se tornou uma mulher estéril. Ela não produziu filhos, ela não gerou filhos. Mical, até a sua morte, até a sua velhice, ela nunca, nunca teve filhos. Tem uma frase que eu gosto de tempos em tempos ler ela, para que eu nunca me esqueça do favor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus na minha vida, e para que eu também não seja como Mical. Essa frase diz assim: você sempre vai perder aquilo que você despreza. Você sempre vai perder aquilo que despreza. A Bíblia tem um texto que eu acho muito interessante: não dê pérola a porcos e nem as coisas sagradas a cães. Tem pessoas que Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida, ensinamentos, Deus está dando experiência para ela, Deus está falando com ela em sonhos, Deus está dando oportunidades incríveis, colocando relacionamentos de um nível muito alto, colocando ela dentro de um local para trabalhar, para desenvolver uma função. Muitas vezes Deus está colocando ela inclusive dentro de uma igreja para ela se aperfeiçoar, para ela desenvolver, para ela crescer, para que o ministério que Deus tem, o projeto, o propósito que Deus tem na vida dela venha acontecer. Quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, eu bebia, fumava, vinha de um anos de muitas situações terríveis, e eu aceitei Jesus. Entreguei minha vida numa segunda-feira, num culto de libertação. Fui à frente, entreguei minha vida. Naquela mesma noite, eu parei de beber e no dia seguinte eu parei de fumar. Fiz um voto com Deus, nunca mais colocar álcool na boca, e comecei um jejum que durou 5 anos. Com 3 meses de convertido, eu fiz a minha primeira pregação. Eu fui pregar numa igreja no Los Angeles, ali atrás da Mandacaru, do shopping Mandacaru. Quem era para pregar naquela noite era a pastora Irene Ribaroli, que é a pastora da comunidade evangélica. Minha mãe na fé, a mãe na fé da pastora Irene. A pastora Irene atrasou, e a minha mãe na fé falou: você vai pregar. Isso faz quase 30 anos, eu nunca mais parei de pregar. A primeira unção que eu recebi dentro da casa de Deus foi de diácono. O diácono que prega, que ministra louvor, que faz parte da diretoria e tal, mas era diácono. E eu trouxe isso para o meu coração e valorizei isso. Durante anos a fio, toda semana, eu passava madrugadas na mata ou em monte orando, durante anos a fio. Durante anos a fio, até hoje eu faço isso, mas uma intensidade talvez um pouco menor, mas anos a fio, eu estudei a Bíblia em torno de 8 horas por dia. Durante anos a fio. E no processo de ser tratado, eu sempre valorizei a casa de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus. E de diácono, me tornei a obreiro. Comecei a servir como obreiro na casa de Deus. De obreiro, eu fui consagrado pastor de uma congregação e auxiliar do meu pastor. Na verdade, eu fui consagrado para ser pastor auxiliar, fiquei servindo ao lado do meu pastor como pastor auxiliar. Depois de um tempo, eu fui consagrado pastor de uma congregação em um dos bairros de Maringá. Não é essa a primeira congregação ou primeira igreja que eu pastoreio. Depois, Anos depois, eu fui consagrado pastor de uma igreja local. Olha para mim. Depois, no ministério, eu continuei a minha caminhada e fui pastor aspirante. Depois de pastor aspirante, eu passei a ser ministro. Ministro, que também na nossa denominação quadrangular, eu sou conhecido, reconhecido como reverendo. Muitos amigos, muitos irmãos aqui da igreja, quando conversam comigo, me chamam até hoje de reverendo. O Dr. Carlos hoje estava aqui de manhã, ele só me chama de reverendo. Reverendo isso, reverendo aquilo. Passei a ser pastor da igreja local, depois eu passei a ser pastor de mais ou menos 20 outras cidades que eu lidero, que eu pastoreio elas. Agora imagina, se eu tivesse desprezado o pequeno começo de Deus na minha vida, quando eu entrei na igreja para servir como diácono. Minha pastora mandava eu pregar numa igreja que tinha 3 pessoas. Eu ia às 5 horas da tarde, eu começava a limpar a igreja. Lavava banheiro, passava pano no chão, limpava todas as cadeiras, organizava todas as cadeiras. Corria em casa, tomava um banho, voltava e ficava na porta da igreja esperando as 3 pessoas entrarem. E quando eu pegava o microfone, eu pregava como se eu estivesse pregando para 3.000 pessoas. Nunca desprezei o mínimo de Deus, a pequena oportunidade que Ele me deu. Vou repetir a frase. Você sempre vai perder aquilo que você despreza. Então, nessa noite, a pergunta é: o que você tem desprezado? O que você não poderia tratar de forma leviana, ou deveria tratar de forma como que se não tivesse nenhuma importância e você deveria estar dando valor e importância nisso? Porque se você por acaso não entendeu isso, não discerniu isso, preste atenção, isso é muito importante que eu estou falando agora. Existe um nível de revelação que pessoas que têm a palavra e têm vida de oração têm, que diferencia ela dos demais. Eu vou dar um exemplo para você: Moisés e 3 milhões de pessoas. Se colocasse Moisés e 3 milhões de pessoas, sabe quem pesava mais na balança? Quem? Moisés. Por que que Moisés, no lado da balança, sozinho, ele tinha mais peso do que 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas do outro lado? Sabe por quê? Por causa do nível de revelação que ele tinha. E o nível de revelação que Moisés tinha fazia com que ele tivesse um discernimento que os demais outros não tinham. Então ele sabia quais são as coisas importantes, quais são as coisas relevantes, quais são as coisas que ele não poderia de forma nenhuma fazer escolhas erradas, decisões erradas. Vou ensinar uma coisa para você aqui, ó. Guarda o que eu vou te falar. Quem gosta de ter a presença de Deus? Deus nunca vai ficar num lugar que Ele não é celebrado. Toda vez que você não dá valor, toda vez que você não magnifica, toda vez que você trata como se fosse algo comum a presença de Deus, ela sai. Mas ela não sai do lugar onde você está, ela sai de você, de perto de você. Quando nós temos essa revelação das coisas que são relevantes e são importantes e que nós não podemos tratar de forma vil, comum, quando nós entendemos quem são as pessoas, inclusive, que nós devemos honrar, vou contar outra para você. Você sabia que o teu futuro depende de quem você decidiu honrar? Vou dar um exemplo para você. Uma mulher casada, se ela começa a dar honra para uma mulher que tem a vida toda arrebentada, que não tem casamento consolidado, que não trata bem seu esposo, que não cria bem seus filhos, e começa a dar honra para essa mulher, sabe o que vai acontecer na vida dela? Ela vai ter um casamento arrebentado, uma família arrebentada. Se um homem, ele não valoriza a sua mulher, a sua casa, a sua intimidade, ele vai perder isso. Tudo que você despreza, sai da sua vida. Vou dar mais uma para vocês. Sabe dinheiro? O dinheiro, ele não pode ser amado. Mas ele deve ser respeitado. Se você não respeita o dinheiro que você ganha, o seu salário, o dinheiro que você tem na sua conta, se você trata isso como se fosse uma coisa comum, simples, fácil, mas dia ou menos dia você vai estar batendo na porta de alguém pedindo emprestado. Tudo que você despreza sai da sua vida. Mical desprezou Davi, ela ganhou esterilidade. Mical desprezou a Davi e ela nunca mais entrou na presença do rei Davi. Nunca mais. Ela foi impedida, ela foi proibida. Nunca mais ela entrou na presença do rei Davi. E esse tempo que nós estamos vivendo é ensinado muito a respeito do Jesus que salva e te leva para a eternidade. Mas existe princípios do Senhor Jesus que te salva e que te leva para a eternidade, para você viver como está escrito em João capítulo 10, versículo 10, parte B, quando diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Existe uma abundância em Deus que quer fluir através de você. Existe uma abundância de Deus que quer emanar através de você. Mas Deus está chamando nessa noite você e te falando: o que você tem desprezado, que eu tenho te dado, que está fazendo falta para você hoje, e que você não percebe, mas está saindo da sua vida. Olha, meu irmão, eu não tenho problema com autoestima, nem complexo de inferioridade, mas eu não consigo ficar num ambiente onde as pessoas não me tratam com respeito. Não consigo. Se a pessoa não valorizar o meu tempo, se a pessoa não valorizar os meus ensinos, antigamente eu ficava insistindo. Eu ensinava uma vez, ensinava duas, ensinava três, ensinava quatro, e a pessoa não estava dando valor no ensinamento. Hoje eu ensino uma vez. Se a pessoa não entendeu e não quiser produzir, se não quiser colocar em prática, eu não dou a segunda opção para ela. Eu não dou o segundo ensinamento. É como se ela tivesse que voltar a estacar zero e começar de novo. Tudo que você despreza sai da sua vida. Então valorize. Busque em Deus um discernimento para você fazer as escolhas certas. Busque em Deus a capacidade de enxergar com as lentes espirituais que Deus tem para você. Então você vai abrir os seus olhos espirituais, e a pior doença de todos nós é a cegueira espiritual. Então os seus olhos espirituais vão se abrir e você vai enxergar segundo aquilo que Deus enxerga. E os valores de Deus não são os nossos valores. Deus não vê como o homem vê. Os valores do homem não são os valores de Deus. O que o homem enaltece, aplica seu coração, investe muito tempo para Deus, muitas vezes isso não quer dizer e não tem nenhuma mínima relevância. Por isso que Deus está chamando você nessa noite para dizer para você: eu quero acertar, ajustar o teu foco. Eu preciso estabelecer padrões na sua vida. Eu preciso estabelecer princípios na sua vida, para que eu possa ser Deus em você. E possa, através de você, fazer tudo que eu quero fazer na sua vida, para abençoar a vida de outros. Sabe, uma das ênfases maiores de ser cheio de Deus, é para abençoar o próximo. Quando Deus me enche, quando Deus me capacita, quando Deus me dá finanças, quando Deus me dá conhecimento, estratégia bíblica, é para que eu abençoe outros. Assim é na sua vida. Você não é um muro, você é uma ponte. Você é um facilitador de Deus na vida de outros. Mical, ela sai de cena e não aparece mais. E nessa noite eu gostaria de dizer para você, você não nasceu senão para ser protagonista da sua própria vida. E não se esconder como muitos, se você for num asilo e conversar com eles lá, você vai ver que muitos deles estão escondidos atrás de uma situação mal resolvida durante a sua vida. Quer seja com esposa, quer seja com filho, quer seja com filha, quer seja com amigo, quer seja com pai, quer seja com a mãe. Eles não entenderam, eles não conseguiram avançar, eles não conseguiram resolver, eles não conseguiram discernir. O desprezo dominou sua vida. E o final deles foi o ostracismo, lugar de esquecimento. Nós ainda temos tempo ainda, você tem tempo ainda para mudar isso. Você não precisa cair num asilo esquecido por todo mundo. Você não precisa ser aquele cara que mora numa casinha que ninguém vai lá te ver. Você não precisa ser aquele funcionário invisível que todo mundo é promovido, que todo mundo ganha um aumento e você continua lá trabalhando sem ter um mínimo de relevância dentro do contexto onde você está inserido. Você não precisa ser aquele camarada que criou filhos e os filhos agora Deus tem mais para você. O que você anda desprezando? Se você despreza a presença da tua esposa, ela vai se afastar. Se você despreza a presença do seu marido, ele vai se afastar. Se você despreza a presença dos seus filhos, vai se afastar. Se você despreza a presença do seu pastor, ele vai sair da sua vida, pode ter certeza. Não é ele que vai sair. Deus vai tirar da sua vida. Última da noite, nós vamos orar. Tudo que eu magnifico, multiplica. Diga, tudo que eu magnifico, multiplica. Tudo que eu magnifico, multiplica. Tudo. Tudo que eu magnifico, multiplica. Tudo que eu coloco a ênfase, tudo que eu dou valor, multiplica. Qual é o problema, pastor? Magnificar a coisa errada. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino. A escala de valores do reino de Deus é Deus, família, trabalho, hobby, diversão. Deus, família, trabalho, hobby e diversão. Lazer, parquinho. Diga comigo: Deus, família, trabalho, diversão. Nós podemos dizer que Deus, ele está em, a igreja para você está entre o primeiro e o terceiro lugar. Nunca sozinho em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que a igreja vem em primeiro lugar, mas a tua vida com Deus e a tua fé em primeiro lugar. E se isso depende da tua vinda à igreja, então você tem que colocar isso como prioridade. Alguns dias atrás, encerra aqui, a pastora Rosana recebeu um Insta, né, daqueles inbox. A pessoa está com baita de um problema. Um exemplo, estou dando um exemplo, tá, hipotético. Problema de relacionamento. Ela veio uma vez na igreja, uma vez. Tomou coragem e veio na igreja. Se sentiu bem, foi legal. Só que não voltou mais. Aí a pastora fez uma postagem. Eu acredito que essa pessoa chamou a atenção dela. Ela falou: há tanto tempo atrás, um mês atrás, dois meses atrás, eu fui na igreja. Foi muito bom, foi muito gostoso. Tive uma experiência maravilhosa. Mas eu estou com esse problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu querido. Você vai no médico, o médico fala assim, ó, 3 doses durante 7 dias, de 8 em 8 horas. Você vai e toma uma dose, resolve o seu problema? Tem gente que vem na igreja uma vez no ano, escuta uma palavra e acha que está tudo pronto. Diga, tudo que eu desprezo, sai da minha vida. Se coloque de pé.
Aos céus, erga suas mãos. Eu creio e eu profetizo que essa geração é a geração que vai levar Jesus às nações. é através da sua vida que Jesus vai te usar para curar, para restaurar, para transformar vidas. É você que Jesus está chamando para viver algo novo, algo totalmente diferente. Eu creio que agora, pós pandemia, igrejas estarão cheias, estádios estarão cheias, faculdades estarão cheias da presença de Deus. E você é essa pessoa que Jesus vai levar, mas para isso o Senhor quer derramar algo novo para a sua vida. O que você tem focado na sua vida? O que você tem amado na sua vida? O que você tem atraído para a sua vida faz a total diferença para os seus próximos dias. E hoje eu queria que você atraísse a presença de Deus para a sua vida. Mas para você viver algo novo, você precisa de deixar para trás, desprezar algo que tem te afastado da presença de Deus. E essa noite é uma noite de decisão e somente você pode fazer isso por você. Somente você pode olhar para dentro do seu eu e dizer assim: Pai, o que eu tenho que deixar para estar mais próximo do Senhor? O que eu tenho que me afastar para poder estar totalmente rendido na sua presença? Que caminhos eu tenho que andar? Pai, será que eu estou sendo, Senhor, a luz que o Senhor precisa, que brilhe no meio da multidão, no meio da escuridão? Jesus te chama para viver algo novo. Erga suas mãos aos céus e diga para Jesus: Pai, eu tenho esse desejo, eu quero isso. Eu quero, Senhor, honrar a presença para que essa presença chegue mais perto de mim. Eu não quero desprezar a sua presença, eu não quero desprezar os seus princípios, eu não quero desprezar os seus valores. Eu quero viver totalmente para o Senhor. Erga suas mãos. Se você está aqui nessa noite e você quer se entregar totalmente para Jesus: Pastora, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero deixar para trás um passado de sofrimento, um passado de derrota, um passado de pecado. Eu quero reconciliar com Jesus nessa noite. Eu quero viver uma nova história e dar valor para Jesus Cristo em minha vida. Se você está aqui no meio, foi tocado por essa palavra e você quer viver algo novo, você quer aceitar Jesus, você quer reconciliar, saia do seu lugar e vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Se você está aqui, você sabe que você tem que ser luz, você tem que deixar para trás as coisas que não edificam a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui para frente, eu quero orar por você. Olha, tem pessoas vindo, você pode glorificar o Senhor por isso. Você pode glorificar. Se você está aí, não perca seu tempo. Jesus te chama para hoje. Jesus te chama para agora. Não é para amanhã, não é para o mês que vem. Ele te chama agora. Os voluntários, por favor, vocês têm que ficar atrás das pessoas e as pessoas olhando para mim. Tá errado. Se você está aqui e você que está aí também no meio, você quer viver algo novo, erga suas mãos aos céus. Sabe, um verdadeiro avivamento, um avivamento novo. Pastor, eu quero chorar, eu quero sorrir na presença de Deus. Erga sua mão. Vocês que estão aqui e querem reconciliar, erga suas mãos aos céus. Atrás de um homem, atrás de uma mulher. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Vocês que estão voltando para Jesus, vocês que estão reconciliando, diga assim comigo: Pai, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Diga assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, que o meu nome possa permanecer lá, que eu possa dar valor à presença de Deus. E aqui, a partir de hoje, os meus passos, os meus caminhos, as minhas atitudes sejam diferentes em nome de Jesus. Uma mulher ministra a mulher, um homem ministra o homem, pode orar por eles. Levanta as mãos vocês, levanta as mãos. Pai, em nome de Jesus, que uma unção nova, que um vinho novo venha a ser derramado nessa noite. Renova ministérios, renova, Senhor, sonhos, renova, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Renova, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés. Se você fala na língua dos anjos, comece a falar. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, comece a dizer glória, a dizer aleluia. Vem com fogo, vem com fogo, vem com fogo, vem com fogo. Vem com fogo. assim comigo: eu quero viver. Diga mais alto, diga: eu quero viver algo novo, uma unção nova. Venha sobre a minha vida, Jesus. Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma mão erguida, um coração aberto para receber algo novo, Senhor, derrama sobre a sua igreja. Senhor, eu sei que essa geração vai falar de Jesus. Essa geração vai pregar o seu nome. Essa geração vai em lugares, Senhor, talvez aonde a outra geração não conseguiu chegar. Prepara os seus filhos, prepara a sua boca, prepara as suas mãos, os seus pés para o ID de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus essa unção venha nos envolver, pois nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Erga suas mãos aos céus e aplauda o Senhor bem forte.
Um acontecimento muito especial. Embora a gente falou que ia finalizar esse culto, nós não vamos finalizar sem ter a oportunidade de honrar a nossa pastora, que completa mais um ano de vida. Eu queria que você celebrasse, aplaudisse o Senhor na vida dela. Tem parabéns ou não? Vamos lá!
Nessa data querida, muitas felicidades,
muitos anos de vida.
Amém.
Vou dar a oportunidade para ela falar por ela, né? Mas desde sexta-feira, né? Começamos sexta-feira, receber muitas honras. Fomos honrados na sexta, no sábado e hoje, em especial, né, aqui no culto, na igreja de manhã. A pastora foi muito honrada pelos amigos de perto, pelos amigos de longe, pelos amigos, familiares, e não poderia ser diferente. A pastora, ela tem uma palavra que é a nossa marca como marido e mulher. Quando a gente começou a orar, uma coisa que ficou muito evidente, que ela, número um, ama a família. Número dois, ela ama a igreja do Senhor Jesus. E ela hoje tem recebido tanta honra, pelo fato de que ela honra, ama aquilo que Deus ama e aquilo que Deus honra. Parabéns, minha esposa, parabéns, pastora. Nós somos abençoados em ter você.
Amém. Quero agradecer a nossa igreja, tanto de manhã quanto agora. Eu fui muito honrada, primeiramente pelo Senhor Jesus, pela vida de vocês. Eu não me arrependo nem um minuto da minha vida, de desde muito jovem ouvir a voz de Deus e com sabedoria obedecer. Então, a cada ano que passa, eu falei, nesse ano que nós estamos passando, o ano passado eu fiz o meu aniversário no meio da pandemia, que o simples fato de estar vivo é um grande presente. Mas tendo vocês em nossas vidas, em minha vida, com certeza esse presente só fica mais enorme, mais grandão. Então, muito obrigada pela vida de vocês, obrigada por cada mensagem, obrigada por cada surpresa. As meninas que trabalham no escritório, eu não sei o que elas aprontaram para esconder essas coisas de mim. E olha que tem câmera na igreja e eu não vi nada, hein? Agora, amanhã, eu falei pro pastor que nós vamos ter que lutar com a balança, porque nós estamos comendo desde quinta-feira, comemorando. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada também por cada oração. Eu sei que nem todos conseguiram chegar perto de mim para dar um abraço, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida da minha liderança. Obrigada de todo o coração. Amém?
Amém. Vamos fazer uma oração. Estenda sua mão, abençoando a vida da pastora. Vamos agradecer ao Senhor. Pequena.
Senhor Deus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um ano da pastora Rosana. Obrigado, Senhor Jesus, porque ela tem sido uma coluna dentro dessa casa, ela tem sido um alicerce para todos nós, tem sido literalmente uma mãe para nós líderes. Nós te agradecemos. Nós queremos declarar as suas honras, os teus presentes celestiais sobre a vida dela no nome de Jesus. Nós queremos declarar que onde ela pôr os pés, o Senhor dará a ela por herança, que tudo que ela tocar prospere. Nós queremos declarar esse projeto com as mulheres a qual ela tem encabeçado. O Senhor continue honrando, multiplicando, trazendo alegria sobre ela, sobre o pastor Jack, sobre a Anne, sobre a família deles. Nós declaramos um ano de 2021 sendo marcado mais uma vez por surpresas, por bênçãos, surpreendendo e abundando sobre a vida dela, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém.
Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Sexta-feira, culto Roses, tá bom? Culto Roses é um culto especial para você, mulher. Chama a sua amiga. Que Deus abençoe a todos e até a próxima sessão.
Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, que o mar se acalmará. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, e se o mar não se acalmar, eu sempre vou. Eu sempre vou acreditar.